Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Nós leremos do verso 1 ao verso 12. Mateus 2, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Depois de ter Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a maior entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá o meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presente: ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Essa história é bem famosa, dos magos do Oriente, que trazem presentes para Jesus no seu nascimento. Alguns anos atrás, eu preguei sobre essa mesma história e comecei a mensagem com uma pergunta. E ninguém acertou a minha pergunta. Eu quero ver quantos vão acertar hoje, se é que vocês lembram. Quantos reis foram visitar Jesus e levar presentes para ele quando Jesus nasceu lá em Belém? Ah, o Silvio lembra, a memória boa, hein? Nenhum, irmãos, nenhum. Por que nenhum, queridos? Tem gente que vai falar: foram três reis magos. Outros vão falar: não, a Bíblia não fala quantos são. Quantos são os reis magos? Só fala que são reis magos. Mas na verdade não, a Bíblia nunca chamou eles de reis, tá bom? São magos do Oriente que foram visitar Jesus. Mas da onde veio essa história de rei? Essa história de rei, ela começou a ser atribuída um caráter real a esses visitantes de Jesus lá no segundo século da história da igreja. Alguém escreveu lá que Jesus foi visitado pelos reis magos. E por que que escreveram isso? Porque lá no Salmo 72, como também no Salmo 68, são dois salmos reais falando de um rei, tem versículos dizendo que os reis lhes levaram presentes. No Salmo 68 é só isso. No Salmo 72, diz que são reis que vêm lá de Tarsis e da Arábia, de duas regiões da Arábia, vieram levar-lhes presentes. Não é um salmo que está falando especificamente do Natal. E nenhum texto do Novo Testamento relaciona o Salmo 72 com o Natal explicitamente. Mas, tanto lá no Salmo 72 quanto aqui, em Mateus 2, o sentido é o mesmo. Qual é o sentido? De que o governo de Deus no Messias seria um governo reconhecido por toda a terra. É isso que significa a vinda dos magos do Oriente. Uma estrela que brilha no céu e anuncia Jesus Cristo para magos que vinham lá do Oriente, provavelmente da Mesopotâmia ou da Arábia mesmo. Isso é uma coisa meio estranha para a gente, né? Você fala de mago, a gente já fica preocupado. Eita, mago, que negócio feio é esse? Negócio de magia não é coisa de Deus, não. A palavra de Deus condena, não é? Magia, adivinhação, que é, como é que é o nome daquele negócio lá? Quando você consulta os mortos? Esqueci. Mas esse negócio também, necromância, foi isso que você falou?
É?
Ah, muito bem. Necromante, você está firme hoje, hein? A Bíblia condena todo esse tipo de prática de poderes ocultos, não é? Mas aqui estão destacados magos, magos mesmo. Eles eram homens do Oriente. A palavra que chama de magos, estes que vêm do Oriente, lá no hebraico, no Antigo Testamento e no aramaico, é uma palavra que pode ser traduzida por astrólogo também. Até porque naquela época, os magos eram aqueles que também olhavam para o céu e identificavam, né, faziam adivinhações olhando as estrelas. É possível que estes sejam desse tipo. Aqui é em grego, aí a palavra é diferente. Mas a cultura toda é uma cultura judaica, em especial o Evangelho de Mateus, que é o evangelho mais judaico que tem na Bíblia. Pode ser que eles eram astrólogos. Eles estavam olhando no céu, buscando uma mensagem dos deuses deles. Mas o único Deus verdadeiro se manifestou a eles, falando: vocês estão buscando uma mensagem dos deuses? Eu vou mostrar para vocês a palavra de Deus. E levou a Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Logos de Deus. E aí mostrou para eles: vocês estavam me procurando nos lugares errados, mas eu alcancei vocês nas suas trevas e trouxe vocês para a minha luz. Que maravilha isso, não é? Mas eu falei que não tinha rei, mas nesse texto que nós lemos tem dois reis. Não tem três reis magos, nem quatro, nem cinco, nem um, nem dois. Tem dois reis nesse texto. E é sobre esses dois reis que eu quero falar. Porque essa história de Natal contada em Mateus, ela é uma história que coloca em oposição essas duas figuras reais, essas duas monarquias. Ela coloca em oposição o rei Jesus, filho de Deus, rei de todo o universo, e um outro rei usurpador e falso, chamado Herodes. Você achou que eu ia falar Satanás, não é? Mas Satanás nunca foi rei de nada. Herodes. Quem é Herodes? Primeiro que na história tem um monte de Herodes citado na Bíblia. Tem um monte de Herodes citado na Bíblia. Na história. E são... Gente, são seis ou sete Herodes na história. Nem todos eles são citados na Bíblia. Eu falei errado, né? São seis ou sete na história. Nem todos citados na Bíblia, mas são mais citados mais de um na Bíblia. Esse Herodes aqui citado nesse texto é o chamado Herodes o Grande, que tinha esse nome porque ele era um grande construtor. Ele fazia um monte de obra, ele construía um monte de coisa. Se você for em Jerusalém hoje, você vai encontrar um monte de obra que é do tempo de Herodes. Herodes é que fez a reforma do templo, por exemplo. Herodes o Grande. Ele não era um rei de fato. Na verdade, politicamente, Israel nessa época tinha um rei só, que era o imperador romano. Ele estava sob domínio romano, o imperador de Roma era o líder daquele lugar. Tudo bem? Era o imperador de Roma lá que mandava naquele lugar. Mas Herodes era o governador de províncias ali da Palestina. Assim como Pilatos. Umas províncias eram de Herodes, outras províncias eram de Pilatos. E os dois se chamavam rei dos judeus. Eles diziam de si mesmo que eles eram rei dos judeus. Pilatos vem depois também. Mas aqui é o Herodes o Grande, não é aquele Herodes do tempo que Jesus é crucificado, é o Herodes anterior. Esse Herodes o Grande, ele se dizia rei dos judeus, mas eu falei que ele era usurpador. Primeiro, porque ele não era rei coisa nenhuma, ele era governador da província. Segundo, que ele nem judeu era. Herodes o Grande, ele era idumeu. O que é um idumeu? Idumeu é um descendente de Esaú. Lembra que Isaac teve dois filhos, Jacó e Isaú. Isaú o mais velho e Jacó o mais novo. E a profecia dizia que o maior serviria o menor, o mais velho serviria o mais novo. Aí tem toda aquela história de Jacó. Jacó passa a perna em Isaú lá, recebe a bênção do pai, a primogenitura, foge, Isaú fica lá, depois Isaú também enriquece. De Isaú surge um povo chamado Edom, os Edomitas. Eles vivem numa região chamada Edom. De Jacó vem Israel. Israel é um outro nome para Jacó, não é? Ele recebe esse nome de Deus, Israel. E ele vem de Jacó, vem em toda a nação de Israel. Ou seja, Herodes mesmo não era israelita. Herodes era da descendência de Esaú, ele não era do povo de Israel. Ele era idumeu, ele era edomita. É por isso que o Evangelho de Mateus, você está aprendendo várias coisas sobre o Natal hoje. É por isso que o Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus. Vai lá no capítulo 1 de Mateus, vira uma página para você ver. Capítulo 1 lá, a primeira coisa que está escrito lá é genealogia de Jesus Cristo, não é? Genealogia de Jesus Cristo. Ele vai contar toda a história da genealogia de Jesus, ou seja, quem é pai de quem, a partir de Abraão. Por quê? Abraão é considerado o pai da nação de Israel. Ele é o primeiro patriarca, ele é o chamado por Deus e dele sairia uma grande nação. Os três patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó. Então começa com Abraão, depois vem Isaac, o filho da promessa. Ismael, outro filho de Abraão, dá origem a outro povo, que ele não era o filho da promessa, dá origem aos ismaelitas. Depois Isaac também tem dois filhos, Isaú e Jacó, os gêmeos. E Jacó é o da promessa, Isaac não. Jacó é o da promessa, Isaú não. Isaú dá origem aos edomitas, Edom. E aí Jacó tem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Bom, versículo 1 do capítulo 1 de Mateus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. Bom, como ele vai começar de Abraão, dá para a gente entender por quê, e por isso ele cita Abraão. Mas por que ele citou Davi nesse meio aqui? Porque a profecia que existia lá no Antigo Testamento é que Deus tinha uma aliança com Davi de que sempre haveria um rei descendente de Davi sobre o trono dele, o trono em Jerusalém. Sempre haveria um rei filho de Davi. Essa profecia é que leva até Jesus Cristo. É por isso que o Reino do Norte, quando tem a divisão dos reinos, o Reino do Norte tem um monte de dinastia diferente, porque não tem Jerusalém. O Reino do Sul teve um monte de rei ruim também, o Reino de Judá. Mas todos eram descendentes de Davi, porque a promessa é que no trono em Jerusalém só teria filho de Davi. O povo ficou sem rei, ficou sem território, foi levado cativo, voltou, teve um período de independência com os macabeus, perderam a independência para os gregos, perderam a independência para os romanos, e aí Jesus veio. E aí Mateus está falando, esse Jesus é o rei, filho de Davi, que a gente espera. Ele é o rei que vai tomar o trono de novo. Ele é o Messias, o filho de Davi. Por isso que muitas profecias messiânicas do Antigo Testamento apontam para Jesus. Por exemplo, a profecia que é citada aqui em Mateus capítulo 2. Aponta para Jesus, mas fazem referência a Davi. Inclusive a profecia citada aqui em Mateus 2, lá de Miqueias capítulo 5, versículo 2. Lá fala, tu Belém Efrata, possa que das menores de Judá de ti virá o rei. De ti virá o líder desse povo todo. Cujo poder é desde os tempos da eternidade. Esse Jesus vem de Belém. Por que Belém? Porque Belém também é a cidade de Davi. Então Mateus está ligando Jesus na genealogia e falando, Jesus é o rei legítimo dos judeus, não Herodes. Jesus é o rei dos judeus. E por isso que Mateus vai contar essa história aqui, que aconteceu, e que ele faz questão de colocar dentro do evangelho. Porque os evangelhos, eles têm histórias, às vezes que tem em um e não tem no outro. Né? Por exemplo, a história dos magos do Oriente não tem em Lucas, só tem em Mateus. Porque faz parte do propósito de Mateus contar essa história de Jesus como rei dos judeus. Um gentil ia ler esse texto e ia ficar igual a gente, lê e não entende nada. Se eu não faço todo esse background aqui, a gente não ia entender. Então Lucas, que escreveu para os gentios, não bota essa história, ele bota outras, ele bota dos pastores, dos pobres pastores que também foram adorar Jesus. Porque Lucas está trabalhando com outro conceito, de como Jesus não veio só para os judeus, veio também para os pobres, para os oprimidos. E Mateus está trabalhando, ele veio para os judeus e para os gentios. E ele está mostrando isso, que ele é o rei dos judeus que reina sobre todo mundo. Bom, dado toda essa introdução grande, com esse monte de informação, a gente olha esse texto aqui. Jesus nasceu. E lá do Oriente vêm os magos. E os magos que vêm lá do Oriente, vêm para servi-lo, para adorá-lo. E por que, que eles vão adorá-lo? Porque o testemunho que eles viram na estrela é o de que uma pessoa importante nasceu. Que maravilha, não é? Que coisa linda. Eles olharam para a estrela e lá dizia que uma pessoa importante nasceu. É isso que eles entenderam de olhar as estrelas. Eles estão acostumados a ler as estrelas. Lia tudo errado, né? De vez em quando acertar. Igual qualquer vidente por aí. Mas dessa vez eles tiveram a mensagem mais maravilhosa que eles poderiam ter. Isso continua acontecendo até hoje, meus irmãos. Há testemunho de missionários que dizem que no período do mês do Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos, muitos muçulmanos sonham com Jesus Cristo. Já ouviram falar disso? Por quê? Porque Deus é o único Deus verdadeiro que traz as pessoas de todas as religiões para adorá-lo. Isso aconteceu com Paulo lá no Areópago, lembra? Paulo vai lá para o Areópago, olha lá os atenienses com um monte de estátuas, e ele fala, olha atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos. E vocês têm deuses e estátuas para todos os deuses, mas tem um altar aqui escrito para o Deus desconhecido, pois esse Deus desconhecido é quem eu vos anuncio. Aí se você fosse um ateniense, ia falar, peraí, mas você é judeu. Você adora aquele Deus lá monoteísta chamado Yahvé, não é, Paulo? Eu conheço você. Talvez fosse chamar até ele pelo nome judaico dele, Shaul. Não é Shaul. Você conhece. Você está falando um tal de Yahvé. Quem construiu esse altar não construiu para esse tal de Yahvé, não. Talvez um grego pudesse ter falado isso. Ninguém falou, porque ficou basbacado com a sabedoria de Paulo, não é? Dada por Deus. Mas Paulo fez isso. Pegou da religião deles e trouxe para Deus, e trouxe para Jesus Cristo. Deus fez isso na estrela. Pegou da religião deles e trouxe para Jesus. E Deus tem feito isso através de missionários no mundo todo. Tem muitas histórias de missionários que usam conceitos de outras religiões para falar que há um maior que este que você adora, e esse é Deus maravilhoso. E leva as pessoas a partir dessa sede do coração para o verdadeiro Deus. Nós falamos na semana passada sobre um Natal missionário, falamos sobre a luz que brilha sobre todos os homens, a luz que vai para a região das trevas, e como nós temos que testemunhar da vida de Jesus para todo mundo. E aqui tem outro exemplo disso. Mas esse não é o tema principal dessa mensagem. O que eu quero que você entenda é o seguinte, estes homens do Oriente, ricos, com certeza eram ricos, por quê? Trouxeram ouro, incenso e mirra, três coisas caríssimas, caríssimas. Eles vieram adorar a Jesus Cristo. Imagina esses caras passando. Eles foram direto para Jerusalém, fala o texto. Jerusalém era a capital. A cidade com aquelas construções todas de Herodes, que recebia mais ali impostos para construção. Belém, gente, Belém não estava nem na lista das cidades de Judá. Se não fosse Miqueias fazer a profecia que Deus deu a ele sobre Belém, as pessoas nem lembrariam. Belém é tipo aquela cidade pequenininha que tem só um jogador famoso que nasceu lá, sabe? E aí você chega na cidade e tem lá uma placa. Pirapora do Norte. Existe Pirapora do Norte? Acho que não, né? Pirapora do Norte. Terra do grande Zezé da Canhota. Belém era isso. Belém, terra do grande Davi. Que comparação horrível, né? Mas Belém era isso. Belém era tão pequena, gente, que alguns acham que nem era considerada uma cidade. Ela era um vilarejo com algumas dezenas ou centenas de pessoas, no máximo. As cidades naquela época não eram tão grandes como hoje. Nova Odessa, uma cidade do porte de Nova Odessa, seria considerada uma grande cidade naquela época, não é? As maiores cidades, Roma, que foi a maior cidade do mundo na antiguidade, tinha 1 milhão de habitantes. Atenas provavelmente chegou a 500 mil no momento. E depois dela, as maiores tinham 200 mil no máximo. Mas Belém era ainda pequena para aqueles padrões. Esses homens ricos saíram do Oriente, entraram em Jerusalém, viram todo o esplendor e começaram a perguntar, onde é que nasceu o rei? Por que que eles pensaram? Ué, esse rei vai nascer na capital. Esse rei, ele é da família de reis, porque um rei é filho de um rei. Se ele é filho de um rei, ele nasceu na capital, deve estar aqui. E aí começaram a perguntar, e aí Herodes, o rei falso, usurpador, falou, opa, peraí, estão falando de um tal de um rei aí que vem. Mas o mais interessante de Herodes é que ele crê. Herodes crê na profecia, ele acredita na profecia. Ele acredita na profecia e luta contra ela, olha que maluco. Como é que pode, gente? Por que ele crê na profecia? Porque ele chama os profetas, os sábios da lei, os sacerdotes, e pergunta, onde é que vai nascer o Messias? Ele foi direto em quem sabe, em quem conhecia as profecias. E eles falaram em Belém e citam lá o texto do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que é a lição de casa para você estudar. Chega em casa, lê esse texto natalino profético, Miqueias, capítulo 5. Eles perguntam, Herodes ouve, vai lá, pergunta para os sacerdotes e descobre que é em Belém. E aí ele fala para os magos, vai lá para Belém. Na volta você me fala certinho onde ele nasceu, que eu quero ir lá também fazer uma visita. Afinal de contas, ele é o rei dos judeus. Ele acredita na profecia, mas continua perseguindo o rei verdadeiro. E manda os magos para lá. E aí a história já muda. Estes magos que viram uma demonstração gloriosa de Deus, uma estrela brilhando no céu, uma estrela que anda, não é como uma estrela estática, como a gente vê, não é como uma estrela cadente, porque tenta seguir uma estrela cadente, não dá, é muito rápido, a não ser que ela caia em você, porque ela é um meteorito, né? É muito rápido. Não é como um planeta. O povo da antiguidade acreditava que os planetas eram estrelas. Por isso a palavra planeta significa errante, viajante. Porque eram as estrelas que andavam, são os planetas. Estrela especial. Por que ela é especial? Porque ela parece uma estrela no céu, mas de repente ela para em cima do lugar onde estava Jesus. Ela para lá em cima. Ela fica ali em cima. E ali eles vão adorar o Senhor. E ali eles chegam nessa cena maravilhosa. Magos do Oriente, ricos, com presentes valiosos, vestidos na sua melhor roupa, porque eles foram honrar um rei, não foram vestidos na cidadezinha pobre, sem estrutura, sem nada, debaixo da estrela que Deus revelou a eles. Que história maravilhosa, não é? Que história maravilhosa. Herodes é um rei, falso, usurpador, mas ele é um tipo de rei. Ele é um tipo de rei que continua até hoje. E busca de toda maneira a sua própria, seu próprio sucesso. Que busca de toda maneira a sua imposição, o seu reino sobre todas as pessoas. Herodes é assim. E na verdade, cada um de nós tem um pouquinho de Herodes no coração, sabia disso? Você quer que o outro te obedeça. Às vezes você dá uma de humilde. Às vezes você dá uma de submisso. Às vezes você se... Geralmente isso também é vinculado com as circunstâncias. Porque aquilo vai te garantir uma posição melhor, garantir um aliado. Aquilo vai te garantir. Já ouviu falar do puxa-saco, não é? O puxa-saco é alguém. Todo mundo tem Herodes no coração. Todo mundo quer subir no trono. Todo mundo quer reinar. Todo mundo acha que se todo mundo obedecesse ele, o mundo ia ser perfeito. Se todo mundo fizesse como você acha, o mundo ia ser perfeito. Aí tem dois problemas. Primeiro, cada um tem um Herodes no coração, não é só você. E tem um outro problema, nem você mesmo segue o que você acha que é certo. De vez em quando você erra. Mas todo mundo tem um Herodes no coração. Todo mundo teme o dia em que vai perder algum posto. Todo mundo busca o seu próprio nome. E tem aqueles que clamam ao Senhor, os descendentes de Sete. E tem aqueles que constroem a Torre de Babel. Para a analogia de Sete em Gênesis, fala, nesse tempo, quando nasce o filho de Sete, Enos, nesse tempo começou-se a clamar o nome do Senhor. O nome do Senhor. Mas tem aqueles que constroem um nome para nós. Todo mundo quer fazer um nome para si. Todo mundo quer construir uma torre. Todo mundo quer fazer grande. Todo mundo tem um Herodes, o grande, no coração. Todo mundo é assim. Mas hoje nós somos chamados não a seguir o suposto rei dos judeus, filho de Esaú, e nos humilharmos diante do rei dos reis, Jesus Cristo. Porque o que essa oposição entre Herodes e Jesus mostra é a transformação que a palavra de Deus nos mostra sobre liderança, reino e vontade de Deus. Esse mesmo Jesus, que era criança naquela época, cresceu seu ministério por toda a Galiléia, indo em direção à Judéia, foi até Samaria, foi um pouquinho até os gentios lá da Síria. Tem um exemplo muito bonito para nós de como funciona o reino de Deus. Vai lá em Marcos capítulo 10, versículo 35 ao versículo 45. Uma outra história. Marcos 10, 35 a 45. Esse Jesus Cristo falou um pouco sobre como funciona o reino. Olha lá. Nisso aproximaram-se dele Tiago e João, que te pedimos. E ele lhes perguntou, que quereis que eu vos faça? Eles lhes responderam, concede-nos que na tua glória, olha aí, nos assentemos, um à tua direita. Eles queriam sentar no trono, do lado do rei. Sabe que hoje em dia, você sabe bem quem é presidente do Brasil, quem é o governador, tudo porque tem internet. Então você vê, você conhece, tem revista com foto, né? Na antiguidade, para você lembrar lá na história de Esther, que teve o rei Assuero perguntou como ele poderia honrar Mardoqueu. E a resposta foi, olha, vista ele com as suas roupas, coloque ele no... Que prêmio bobo, né? Imagina que você salva a vida do prefeito da cidade, aí o prefeito fala assim para o secretário, como é que eu faço para honrar a vida do Wagner, que me salvou minha vida? Aí o cara fala, faz o seguinte, bota ele no... Que prêmio... mas aquilo era muito importante na época, você era chegado ao rei, entendeu? Era uma demonstração de poder. O que eles estão pedindo aqui, deixa a gente sentar à sua direita, à sua esquerda, é assim, testemunha diante de todo mundo que você gosta mais da gente. E não era gente que ele não gostava, não, era gente que ele gostava, era João, o amado, era Tiago, tão próximo de Jesus e tão servo fiel de Jesus, que foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Era gente próxima de Jesus. Eles não tiraram do nada, eles se achavam os mais amados por Jesus. Ah, Senhor, você gosta tanto da gente, leva a gente para cima e para baixo, bota a gente um na direita, um na esquerda. Porque se for... Eles queriam sentar no trono, eles tinham Herodes no coração. Continua, versículo 38. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podeis beber o cálice que sou batizado? Eles responderam, podemos. Mas Jesus lhes disse, bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, isto é para aqueles a quem está reservado. Segura aí de novo, mais uma coisa aqui. O que é esse negócio de cálice e batismo? Sabe o que é isso? É a morte. Pois é, vocês vão passar. É o martírio, é o cálice da dor. Lembra a oração de Jesus lá no Getsêmani? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. É desse cálice que está falando. Vocês sabem como eu passarei? Eles falam, podemos? Eles nem sabiam o que eles estavam falando. Tiago morre, o livro de... da missão. João é o último a morrer, mas também martirizado, também preso. Tanto que Apocalipse lá, ele estava preso. E ele foi arrebatado e teve a visão. Todos os... E eles falam, podemos, sentaremos à sua direita. E Jesus fala, pois é, vocês vão. Vocês vão tomar esse cálice, vocês vão passar por esse batismo. Mas isso aí não sou eu, é o Pai que reservou, é o Pai que vai dar. Porque isso é graça. A gente merecia sentar no inferno. Já viu essas cenas do inferno, com coisas torturantes? Nossa cadeira era infernal, não era cadeira celestial. Isso é graça, é Deus que dá, não tem nada a ver com tomar o cálice. Mas eles tomaram, eles passaram por isso. Continua o texto, versículo 41. 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Aí que é o problema, né? Tiago e João erraram. Jesus, deixa nós sentar aí um na sua direita e um na sua esquerda. Devia falar tudo errado assim, porque era tudo pescador, né? Eles vão embora, aí os outros discípulos erram também. Ah, mas vocês também, vocês estão achando que vocês são quem? Começa a tirar satisfação com eles. Erraram também. Por que erraram também? Porque Jesus ministra no... Jesus já os tinha corrigido, já os tinha trabalhado. Mas esses também têm Herodes no coração. Acima da gente, agora a gente vai ficar acima de vocês. Faziam com eles o que Herodes queria fazer com Jesus. Você quer coração também. E aí Jesus vem e dá uma outra palavra e resolve a questão. Versículo 42 até o 45. Um dos textos mais maravilhosos da Bíblia. Para junto de si lhes disse, sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios, tendo os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será o próprio Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Olha a palavra de Jesus. São reconhecidos como governantes dos gentios, são os que têm domínio sobre eles, são os poderosos. Entendeu a oposição? Entre aqueles que não são de Cristo, quem governa? Os poderosos, os maiores, aqueles que evocam para si mesmo o título de o grande. Em tempos maravilhosos para testemunhar do seu poder, que tem servos que podem buscar e depois ele vai botar. Olha só que terrível era Herodes. Estes são os que têm poder, os que podem dar canetada, os que podem baixar leis, esses são os que têm poder. Mas e aqui dentro? Aqui dentro quem manda é Jesus Cristo. E ele começa mandando pelo exemplo. E o exemplo dele é sendo o bebê que nasceu em Belém, não em Jerusalém. Ao nascer em Belém não tinha o seu nascimento. E dias depois, por magos do Oriente ricos que diante dele se prostraram. E é isso que acontece com a gente. Às vezes, os poderosos, cheios de presente para oferecer para ele, achando que ele pode nos conceder acordos e nos deixar sendo diante da glória dele. Sabe o que acontece? A gente ajoelha, dá tudo para ele, vai embora, sabendo que ganhamos mais do que deixamos. Esse é o coração do adorador. Esse é o nosso coração no Natal. E aí, quando a gente vê Jesus e vê o exemplo de Herodes, a gente vê que a diferença é viver uma estrela anunciando ele. Não teve ninguém falando que ele já era grande desde o berço. Mas quando Jesus nasceu, os anjos cantaram. A estrela guiou magos do Oriente para virem louvá-lo. Ele é exaltado, profetas dele. Ele é anunciado como rei dos reis. E ele faz disso alguma coisa? Não. Ele cresce, vive uma vida de servo e se entrega a sua vida para o resgate daqueles que creem nele. Não é só uma história de generosidade, é uma história de humilhação e serviço. Eu gosto muito que o Natal fica perto do fim do ano, porque ele nos traz uma reflexão. Época em que a gente começa a já sentir o fim do ano chegar. Alguns começam a sentir antes até. Começa a sentir no Natal. E aí a gente começa a sentir o fim do ano chegar e a gente começa a fazer planos para o ano que vem. Eu acho que eu, imagino que nenhum de nós, nunca fez assim. Ano que vem, um propósito no meu coração é servir mais o próximo. A gente pensa em alvos financeiros. Isso é bom se organizar. A Bíblia diz isso, né? Jesus Cristo contou uma parábola falando, o rei quando vai para a batalha, ele vê quantos soldados ele tem, ele dá conta ou não dá conta. Planejar, olhar para o futuro, a gente tem que planejar. Mas antes de tudo, coloca no seu coração o propósito de entregar. Não projete o ano que vem como um Herodes, projete o ano que vem como Jesus. Projete já desde agora, já assuma o caráter de servo, de servir o próximo, de fazer o bem, de testemunhar seu numa estrebaria. Faça isso. Faça isso. Não se encha de presentes, também que é bom. Mas descubra o prazer de presentear. Descubra o prazer de servir. Descubra o prazer de perdoar e de amar. Descubra esse prazer. Porque o Natal é sobre isso. É sobre entregar. É Deus entregando seus filhos e os homens entregando adoração a Ele, junto com os anjos. É todos nós nos entregando, porque Ele veio para servir. Talvez o texto natalino mais bonito que seja na Bíblia é um que não menciona Jesus bebê, Maria, José, os magos do Oriente, os pastores, anjos, estrelas, estrebaria, Herodes. É o que está lá em Filipenses, capítulo, o texto da encarnação. Ele diz, tem de vós a mesma atitude que teve Jesus Cristo, que sendo Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E vivendo como servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. A encarnação de Jesus. Tinha toda, sendo Deus, não achou que deveria simplesmente estar lá a Deus. Esvaziou e viveu os nossos problemas, a nossa realidade, a nossa dificuldade. Vós, a mesma atitude. E eu creio, irmãos, que essa é a mensagem central do Natal. Nós nos humilharmos. Nós servirmos o próximo como Jesus serviu. Amém?